FM Network.
Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui quem fala sou eu, Gabriel Platt, mais uma vez, né? Depois desse mês de março aí, que a gente meio que tirou férias, né? Cowboys também resolveu tirar férias na Free Agency, então por que que a gente não tira férias também, né? Então, acho que foi um pouquinho de cada. Mas estamos aqui renovados com o draft batendo na porta, né, coisas para acontecer. Então, temos muita coisa para falar, né? Apesar do Cowboys não ter se mexido tanto, né, acho que dá para a gente comentar alguns assuntos. Teve algumas mudanças que a gente tem, comissão técnica, jogadores renovando, jogadores saindo, a gente... comenta sobre isso e enfim, antes de comentar qualquer coisa, né, temos que apresentar o nosso querido menino de ouro, o homem mais bonito do Blue Star Brasil, que a cada dia que passa fica ainda mais bonito. Tudo bem com você, Vinícius?
Tudo bem, Plat, ouvintes, não só bonito, mas também a cada dia que passa, mais calvo.
Mas aí não é uma coisa só sua, né? Acho que todo mundo que é homem vai passar por essa etapa, né? Tem as cinco etapas do luto, né? Tem a... Eu não sei qual é a ordem, mas tem a raiva, a negação, a barganha, a aceitação, né? Todo mundo passa por essas etapas até admitir, caramba, tô ficando calvo. Inclusive, nosso amigo Rain Dakota Prescott é outro que tá com umas entradinhas ali em... Ele, se você pega uma foto dele como calouro, 2016, e pega a foto dele na última temporada, você vê que, meu amigo, tem umas entradinhas ali e ele tem dinheiro pro implante, hein?
O ganho monetário que ele teve foi proporcionalmente à perda de cabelo que ele obteve também durante esses anos.
Pois é. Se ele quiser, ele arruma isso, né? Mas... ele sempre fica com o cabelo ali, a máquina quase zero também, então não é como se a entradinha fosse ter tanto impacto pra ele, né? Mas antes de falar qualquer coisa, Vinícius, saiu, acho que vale a gente mencionar rapidinho, o jogo da NFL no Brasil, né? Saiu que a NFL vai mandar o jogo no Brasil, né? Acho que isso todo mundo tá sabendo. E o jogo simplesmente é Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. E eu acho que se perguntassem pro torcedor do Dallas Cowboys qual seria o pior jogo para eles trazerem pro Brasil, eu acho que esse estaria entre os piores. Porque porque colocaram simplesmente não sei se é o maior rival, mas ultimamente é o rival que mais compete assim com o Cowboys, né, pela liderança da NFC East. E o Green Bay Packers acho que dispensa comentários, né? Que é só assistir o jogo aí em janeiro e que dá pra saber o motivo da gente não gostar deles. E Vinícius, você, acho que quando saiu que ia ter um jogo e o Philadelphia Eagles ia jogar, né, muita gente falou que poderia ser o Cowboys e não sei o quê, mas depois dessa notícia de que vai ser Eagles e Packers, te desanimou a tentar ver o jogo? Você nem vai mais, dane-se, ou ainda dá uma, ainda quer ir porque é NFL, cara, e tem que prestigiar?
De início, eu tava muito naquela de, não, independente de que jogo for, eu quero ir por conta disso tudo, né? Primeiro jogo da NFL no Brasil, parará, caramba, quatro. Aí já saiu o Eagle, já deu aquela desanimada braba. Aí depois que saiu o Packers, cara, eu fiquei pensando, não, daqui a pouco vai ter outro jogo já, né? O contrato foi fechado, não foi fechado só por um ano, já foi por alguns anos, pode vir um jogo mais friendly, né? Como os americanos dizem, pro torcedor do Dallas daqui na próxima vez, eu pelo menos espero isso. Mas deu uma grande desanimada de ter que ver dois de um dos maiores rivais ultimamente do Cowboys. Cara, outro ruim que poderia vir se fosse tipo, o Niners, por exemplo. Também acho que seria péssimo pra gente que é Cowboys. E assim, com algumas mudanças no trabalho e esses dois times, eu estou muito tentado a não ir assistir.
Eu acho que se pelo menos um de nós fosse de São Paulo, né, que aí não gastaria com passagem, com hospedagem, né? Se fosse só o ingresso, seria mais fácil a gente, dá pra ir, vai secar o Eagles, vai torcer pelo empate, pros dois perderem de algum jeito, mas tendo que ir pra outra cidade, num período que a passagem vai estar um pouco mais elevada do que a média, pagar hospedagem, que eu também acho difícil que a hospedagem não esteja barata, né? E pra assistir dois times que não gostam, aí é puxado, né, cara? Porra, não tem muito o que falar. Mas vamos partir sobre os assuntos do Cowboys em si, né, especificamente. Eu acho que vale mencionar primeiro, porque, se eu não me engano, a gente não comentou isso no último podcast, a gente falou muito da temporada passada, a gente comentou... a gente comentou sobre o Dan Quinn, que estava para acertar com o Washington Commanders, acabou indo, né, como técnico principal de lá. E por conta disso, né, o Cowboys ficou sem coordenador defensivo, realizou algumas entrevistas, inclusive com os nomes aí meio esquisitos, que pelo amor de Deus. Mas no fim a gente assinou com o Mike Zimmer, né, ex-técnico principal do Minnesota Vikings. Ele foi coordenador defensivo do Cowboys nos anos 2000 ali, na época do Bill Parcells. E teve sucesso, né? Acho que a defesa teve um bom desempenho naquela época. Aí ele acabou indo pro Cincinnati Bengals. E do Cincinnati Bengals foi pro Minnesota Vikings, onde foi técnico principal até 2021, 22 talvez. Acho que é 21. E, Vinícius, o que você achou dessa mudança? Você gostou? Você achou que Cowboys mudou, tipo, subiu pra cima, né, entre aspas, com saindo do Dan Quinn pro Mike Zimmer ou não?
Cara, eu entendo que a demissão do Dan Quinn era necessário, principalmente por conta dos defeitos que a gente estava tendo já há alguns anos, que era muito mascarado por diversos motivos, seja Bland, Diggs e o ataque do Cowboys. Eu acho que pode ser sim uma adição. Não dá para falar muito no quesito agora, porque a gente está começando os workouts, né? Dallas começou os treinamentos voluntários apenas essa semana. Não tem training camp, nem nada do tipo. E, no geral, o Dallas não contratou praticamente ninguém para aumentar o plantel da defesa. Então, não sei se ainda dá para dizer que é um upgrade ao Dan Quinn. Mas, eu imagino que, assim, ao menos a gente já trouxe um linebacker para resolver um problema muito sério de Dallas. O Zimmer já chegou começando a perceber quais eram os buracos ou quais são os buracos da defesa do Cowboys e começando a resolver eles.
Pois é, né? A gente vai comentar sobre a free agency, algumas mudanças assim, mas o Cowboys teve algumas mudanças na comissão técnica além do Mike Zimmer, né? Porque como o Dan Quinn virou o técnico principal do Commanders, ele levou uma galera pra lá, né, Vinícius? Tô até tentando pegar a lista certinha, mas o Joe Witt Jr., que era coordenador do jogo aéreo, né, tipo, ele era meio que técnico de secundária e tinha um papel importante assim, no, na defesa. Ele, ele saiu, foi pro Commanders junto com o Dan Quinn. O Sharif Floyd, que também era assistente técnico de linha defensiva. O Aiden Durd, que era técnico de linha defensiva, saiu e virou coordenador defensivo no Seahawks. Ele, inclusive, estava cotado para ser coordenador defensivo do Cowboys, acho que chegou a ter sido entrevistado. Né? E então tiveram algumas mudanças importantes de técnico de defesa, né? No lado da defesa. Eu acho que depois dessa temporada, da última temporada, o Cowboys meio que mudou assim, geral. Meio que parece que essa é uma temporada meio de cumprindo tabela assim, de contrato de Mike McCarthy e tal. Eu acho que é a última cartada assim, pro Mike McCarthy, ver se o Mike McCarthy dá um jeito no time e faz ele ganhar. Porque eu sinceramente eu acho, vendo essas mudanças de comissão técnica, eu não vejo muito por onde o Cowboys consegue, sei lá, arrumar alguma coisa, porque, enfim, eu tô meio desanimado com o time nessa temporada, acho que tá meio claro, mas eu acho que tem potencial de surpreender. Se vai surpreender ou não é outra história, mas eu acho que tem uma oportunidade, né? E Vinícius, falando da free agency, né, você mesmo mencionou, né, a gente estava dando uma olhada nos nomes, o Cowboys tinha vários jogadores que estavam sem contrato. Vamos falar do principal, que não estava sem contrato, mas ele foi cortado, que foi o nosso Tyron Smith, né, foi escolha de primeira rodada em 2011. Ele, inclusive, ele saiu antes, acho que saiu antes do J.J. Watt. Se não saiu antes, saiu muito perto, assim. Agora eu não estou lembrado.
Se eu não me engano, foi uma ou duas antes do
pois é. Watt. Não dá para falar que não foi uma pique boa, né? Acho que o Tyron Smith, pô, ele ficou 13 anos no Cowboys, né? 13 temporadas, 12. Enfim, com mais de 10 temporadas no Cowboys, ele foi um baita left tackle, super seguro. Né? Só que o Cowboys, ele meio que, acho que cagou no contrato do Tyron Smith várias vezes, de reestruturando o contrato. Né? Ele renovou em 2014 e 2015, um contrato assim, 10 anos, 80 milhões de dólares, 8 anos, 80 milhões de dólares, uma coisa assim, um contrato muito longo e muito alto, mas era um contrato que ele ia se diluindo e com o tempo ele ia ficando muito barato. E se o Cowboys tivesse mantido o que foi acordado no começo, né, no momento que ele assinou o contrato, teria sido assim, perfeito, perfeito. Era um contrato para ele jogar esses últimos anos assim, com um salário baixíssimo, e o Cowboys simplesmente reestruturou, e aí ele passou esses últimos anos já um jogador veterano, envelhecido, aí também somando os problemas de lesões, e aí ele acabou saindo. Parecia que o Cowboys tinha intenção de renovar com ele, mas ele acabou assinando com o Jets, num acordo que foi até, podendo chegar a 20 milhões de dólares, né? É um valor totalmente fora, assim, do que o Cowboys pretendia, né, Vinícius?
Sim, sim. O contrato inicial mesmo é de 6 milhões e pouquinho, né? Mas com os incentivos, basicamente chega ao contrato que ele teve no ano passado, de 2023, com o Cowboys. Eu vou te falar que, assim, eu queria o Tyron de volta, pelo menos mais um ano. Né? Ele conseguiu se manter bem saudável, até mais do que era imaginável, para a idade já e tudo mais, e para o histórico dele. Então, assim, eu acho que dava para trazer de volta. Dallas tinha que, poderia muito bem fazer esse esforço, mas infelizmente, como todo mundo tá em debandada geral do Cowboys, e aquilo que você tava falando sobre os técnicos e tudo mais, uma coisa é muito certa, não é muito certa, mas assim, tá todo mundo em contrato de um ano, basicamente, os técnicos de defesa é contrato de um ano, o McCarthy é o último ano de contrato dele, o Deck, até o momento, é o último ano de contrato dele. Então, assim, é um ano de ou vai ou não vai. Se não for, ano que vem vai ser toda uma galera nova. A gente vai estar fazendo um outro podcast contando sobre todos os outros técnicos que irão fazer parte do Cowboys. E é isso que desanima, quando você estava falando. Pelo menos para mim também é algo, só para complementar essa parte.
Pois é, você vê o jeito que o Cowboys tá montando o elenco nesse ano, é meio que... Tipo, ou dá uma cagada e chega longe no, nos playoffs, ganha Super Bowl e aí vai manter tudo que tá acontecendo agora. Ou você simplesmente, tipo, não vai dar certo, né? E aí eu falo não dá certo, não é questão de, ah, vai ser a temporada de 2-3 vitórias e top 3 no draft. Até porque eu acho que não vai acontecer. Até porque o deck é um quarterback acima da média da NFL, bem acima da média. E enquanto a gente tiver o deck como quarterback, o Cowboys não vai ter... não vai ter chance, assim, eu acho, de ter uma pick top 5, assim, a menos que ele se machuque, né, como aconteceu em 2020. Mas, em relação ao Tyron Smith, eu acho que daria para ele ficar, até porque o Tyler Smith, né, ele se manteve muito bem como guard, né, a gente já perdeu o Biadish, né. A gente vai falar aqui que ele foi pro Commanders. Então, na mesma off-season, né, a gente perde o left tackle titular, a gente perde o guard titular. É muita mudança na linha ofensiva, sabe? Então, você alterar a linha ofensiva desse jeito, você vai colocar... a gente não sabe ainda quem vai estar de center ou...
É center, é left tackle. A gente não sabe como o Steele tá voltando em seu segundo ano pós-lesão. A gente não sabe se o Tyler Smith vai sair de left guard para left tackle. A gente só vai poder saber daqui uma semana, quando o draft acontecer, ver o que Dallas vai escolher nas primeiras rodadas e coisas assim.
Pois é, eu acho que é muita mudança você fazendo ali ofensiva e você tá com muitos jogadores jovens agora. Você vai estar com o Tyler Smith de titular e a gente não vai saber se. A gente ainda não sabe se ele vai estar de guard ou se ele vai estar de. Vai mudar para left tackle, né? A gente vai ter o Terrence Steele, que também é um cara novo. A gente só tem o Zach Martin de veterano. E aí, como guard, como center, a gente não tem ninguém. E aí vão vir jogadores mais novos, né, jogadores jovens. E aí, o que a gente vai fazer? Né, vai ter uma linha ofensiva totalmente nova, assim, só com o Zach Martin de veterano. Será que vai dar certo? Eu acho que é uma aposta arriscada, sabe? E, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, assim, do que isso pode acontecer e como é que o deck vai lidar com isso. Porque é o lado esquerdo ali que tá meio esquisito. E o lado esquerdo é o lado cego do deck. Então, se isso não tiver bem montado, né, se o Cowboys não tiver investimento, a gente renovou com o Shumi Edoga, mas eu não confio no Edoga para ser titular. E eu acho que ninguém confia. Aí você tem uns caras que já estavam, Brock Hoffman, tem outros que eu esqueci o nome lá, mas eu não sei se eu confio nesses caras para ser titular assim uma temporada inteira, né, Vinícius? Acho que eles mostraram muito pouco para ser esse tipo de jogador. Montagem do elenco do Cowboys. E além disso, Vinícius, teve outros jogadores que saíram, né? Eu vou passar uma lista rapidinho aqui, né? O Dan Quinn, ele levou a galera do Cowboys pro Commanders, né? É impressionante como ele fez uma faxina em Dallas, desde a comissão técnica até os jogadores. Dos jogadores que foram...
A gente abriu uma filial.
Exatamente. Dos jogadores que foram pro Commanders, né, a gente tem o Dorance Armstrong, o Biadish, o Dante Fowler, o Noah Igbinoghene, mas isso aí meio que não conta porque o cara já era meio quase practice squad, né? Acho que só tem mais algum. Acho que só, né? Isso.
É,
enfim, quatro jogadores, né? E além deles, né? Só pra terminar, além deles, tem o Neville Gallimore, que foi pro Miami Dolphins, o Jonathan Hankins, que foi pro Seattle Seahawks, e o Tony Pollard, que foi pro Tennessee Titans, além do Tyron Smith, que eu falei. Vinícius, desses aí, quem você acha que o Cowboys mais vai sentir falta?
Hoje, sem a gente saber como vai ser draft, eu colocaria Dorance Armstrong e Tyler Biadish. Porque, assim, eu entendo que muita gente não confia tanto no Biadish como center, mas se a gente não achar um center, se a gente não pegar o Jackson Powers Johnson de primeira rodada, ou a gente vai com Brock Hoffman, ou vamos de, sei lá, um Taylor Bortolini ou algum outro tipo de jogador de terceiro dia do draft. Então, assim, gente pode começar com um calouro de quarto round para baixo, ou com um segundo ou terceiro anista, não sei que ano, que é o Brock Hoffman, mas que só no ano passado começou a aparecer um pouquinho mais. Ou, se tudo der certo, quem sabe, se a gente tiver sorte, um center de primeira rodada. Então, assim, as chances da gente começar com um cara pior que o Biadasz é muito maior do que a gente começar com um cara melhor que ele. Então, eu acho que a gente, no momento, Dallas vai sentir a falta disso, até porque precisa de uma química entre center e quarterback. E Dorance Armstrong, cara, ele... A gente tem o DeMarcus Lawrence, tem o Micah Parsons de defensive ends, e os dois chamam muita atenção, né, no geral. Então, assim, sobra muito pro Dorance Armstrong. O cara tem as stats dele são muito boa, né? Tipo, ele sendo o terceiro defensive end, ter ali perto de 8 sacks por ano, é um valor, é um número impressionante, é um número muito bom, muito válido para um reserva. Então, a gente precisa, já que a gente perdeu também o Dante Fowler, eu acho que a gente vai precisar ir atrás de um outro defensive end para ser esse primeiro reserva, para ser esse cara no lugar do Dorian Sear.
Pois é, eu acho que desses, o que eu mais vou sentir falta é o Biadasz. O Biadasz não tá longe de ser aquele center maravilhoso, né? A gente passou anos com o Travis Frederick, a gente sabe que tem um center de elite, e o Biadasz não era um Travis Frederick, mas ele era um bom center. E aí o Cowboys vai meio que dar outro tiro no escuro, né? O Biadasz foi achado o quê? Fim de quarta rodada, quinta rodada, sei lá. Não é fácil achar um cara assim da qualidade do Biadasz longe no draft. A gente não investiu nada na free agency para ir atrás de um jogador ali que possa ser o center, né? E também eu não vejo tanto capital no draft a ponto de você tentar achar um center bom. A gente pode, semana que vem a gente vai falar de alguns nomes assim que a gente pode pensar em center. Não duvido que o Cowboys possa ir de center na primeira rodada, por exemplo, mas eu acho que o Cowboys vai sentir muita falta dele. Você falou muito bem do Armstrong e do Dante Fowler, porque são jogadores que, apesar de não serem titulares, eles eram muito importantes na rotação, né? O Armstrong terminou a temporada com um bom número de sacks, o Dante Fowler também, e aí sem eles a gente vai depender de quem? Do Sam Williams, né? Que é um cara que até esse momento se mostrou muito inconstante, né? Ele tem jogos bons assim e tem jogos que ele simplesmente não aparece, né? Não tem nenhum impacto relativo no campo. Então, eu acho que o Cowboys vai sentir falta deles. E aí você tem outros nomes, tipo o Chauncey Golston, também é outro cara que ainda não mostrou nada. Eu acho que nossa profundidade na linha defensiva tá muito rasa, assim. Acho que tem muito poucos jogadores assim pra gente pensar em montar uma linha defensiva. Se o Cowboys fosse jogar amanhã uma partida, eu acho que a linha defensiva seria uma das piores unidades, porque simplesmente são acho que tirando os dois titulares, né, que também a gente não sabe, eles não vão jogar os 17 jogos. O DeMarcus Lawrence sempre aparece algum problema, ele acaba jogando baleado no final da temporada, né? Então são nomes assim que vão impactar. Tipo, Jonathan Hankins vai fazer falta? Vai. Mas, pô, o Cowboys tem o Ossa. Pô, o Cowboys draftou o Mazi Smith na primeira rodada. Então, com a saída do Hankins, o Cowboys pode tentar usar o Mazi Smith mais vezes, tentar aproveitar o potencial que ele já tinha mostrado. Então, esse tipo de coisas que pode... Tipo, a gente pode falar, ah, o Tony Pollard saiu, era o titular, mas, pô, o Pollard jogou nada na última temporada. Foi pior, acho que até que o Zeke, que também estava muito mal. Então, não acho que vai ser uma falta sentida. E pô, eu acho que essas assim vão fazer falta. E além deles, Vinícius, eu não mencionei alguns jogadores que saíram, só que, na verdade, eles só ficaram sem contrato e ainda não acertaram com ninguém, né? Que é o Stephon Gilmore, o Jaron Kearse, que é safety, né? E o Tyrande Sean McKeon. É, desses três, quem você gostaria que voltasse, assim? Tipo, ou você quer que os três voltem?
Não, cara, Gilmore. Fácil. O Kearse, o Arthur Carvalho, né, que é nosso assinante, que ele vai ouvir esse podcast depois, um abraço. Ele sempre falava mal do Jaron Kearse e o quanto o Kearse estava sendo o pior jogador do grupo de safeties, da secundária no geral, no caso, né? Por conta da idade, coisa do tipo, não estava conseguindo fazer tão bem a marcação e tudo mais. Então, para mim, é muito válido trazer o Gilmore de volta, porque a gente tem um Bland, que fez um ano surreal, muito por conta das suas interceptações, mas como vai ser 2024, Diggs voltando de uma lesão que, ok, que 2023 mostrou que rompimento de tendão e coisas assim do tipo, tá ficando um pouco mais tranquilo, mas ainda assim é uma lesão muito séria e que pode afetar ou não mobilidade de corners e coisas assim. Então, cara, traz um veterano que mostrou um bom trabalho no Cowboys para ter uma segurança, um insurance, né? Tipo, ter um seguro essa posição de corner, caso um desses dois titulares, que ao meu ver serão os dois titulares, né, Diggs e o Bland, acabe dando algum problema durante a temporada.
Eu concordo com você que o Gilmore seria... acho que seria o melhor reforço, pensando nesses três jogadores, né? E a gente pode falar do... Ah, tem o Diggs e tem o Deron Bland, mas a gente viu o Deron Bland sofrendo um pouco quando ele jogava no lado de fora do campo, né? No outside, na lateral do campo. E o Deron Bland, ele roda melhor, né? Ele joga melhor quando ele tá de níquel, né? Do lado de dentro. Então, eu acho que você tendo o Stephon Gilmore ali, você melhora muito a posição de cornerback. O CJ Goodwin renovou, mas o Goodwin a gente não pode nem mencionar muito como cornerback. E eu acho que trazendo ele de volta, e eu acho que tem possibilidade, assim, você traz ele de volta num contrato barato, assim, de um ano, quando você vai chegando perto do training camp. O Cowboys não fez isso com o Malik Hooker, né? Então, eu acho que pode acontecer. E não duvido que aconteça. Até porque o Stephon Gilmore já falou que estava aberto a voltar e tudo mais. Já o Kearse, eu confesso que não sei se traria de volta. Eu acho que o Cowboys tem bons nomes de safety ali, né? A gente tem tanto o Donovan Wilson quanto o off-season é isso, você vai esquecer o nome de todo mundo. Hooker. Qual é o nome do outro safety? Ah, porra, eu falei do Hooker e esqueci. Tô ficando doido. Mas enfim, além deles, você tem, tipo, você tem o Marquise Bell, que foi mudado pra linebacker, mas eu acho que ele pode fazer a função de safety. Ainda que não faça, você tem o Mukuamu, que eu acho que é um bom jogador, que não vem sendo tão utilizado quanto eu gostaria que fosse. Porque todas as vezes que ele entrou em campo, ele não só não comprometeu, como ele contribuiu pro time. Né? Você via uns jogos assim, caramba, o Mukuamu jogou e ele foi muito bem. Aí no outro jogo ele tá inativo. E você não entende por quê. Caramba, o que acontece? Será que ele treina mal? Não é possível. Mas eu acho que é um cara que merece oportunidade. E talvez valha mais a pena apostar nele, que é um jogador mais jovem, mais barato, do que um cara com um Jaron Kearse. Você paga caro em três safeties, né? Então, eu não colocaria ele como prioridade. E o McKeon é um cara que é outra coisa. Também pode chegar em agosto lá, não vai estar com ninguém, acerta o contrato de um ano baratinho, se os talentos não derem certo. Mas... E agora falando sobre as chegadas, Vinícius, o Cowboys assinou no dia 15 de março, com o linebacker Eric Kendricks, que era do... Ele era do Minnesota Vikings na época do Mike Zimmer. Ele tava meio que acertado com o San Francisco 49ers e meio que mudou de ideia para ir pro Dallas Cowboys quando o Mike Zimmer acertou, acho que o Mike Zimmer convenceu ele. Mas, enfim, é um nome ok, mas não é aquela coisa que me agrada muito, tá? É, vou deixar você comentar daqui a pouco. E agora, né, tipo, essa semana o Cowboys assinou com o running back Royce Freeman, que foi escolha de terceira rodada do Denver Broncos em 2018, e desde então perambulou alguns outros times, Panthers, Rams, não foi titular em nenhum deles, e veio parar aqui. O que você acha desses dois acordos? Você acha que eles vão impactar mesmo? Ou é meio que, tipo, meio que cumprindo a tabela ali, né?
Cara, o Royce Freeman, Dallas ainda tem aquela mania de contratar um swing tackle veterano péssimo, né? Chumedoga, que renovou com o Cowboys, até não sei se a gente comentou isso, mas outros nomes já passaram nessa posição, e Dallas começou a fazer um movimento de contratar um running back bagre, para quem sabe achar que ele vai mudar algo dentro do training camp, e quem sabe cavar uma vaguinha no elenco, né, principal, no 53, eu acho que agora vai mudar.
Você lembra do running back do ano passado, que o Cowboys também acertou assim?
Ronald Jones.
E ele foi cortado, sei lá, antes da pré-temporada.
Então, por isso que eu tô falando, o Dallas tá começando a criar uma mania, cara. Ano que vem você vai ver, a gente vai trazer um outro jogador nesse mesmo estilo, igual o Roe Joe, igual o Royce Freeman. Então, pra mim, assim, eu não acho que o Royce Freeman é melhor que o Daldo. É mais velho que o Deuce. É, o Deuce já veio do draft e tudo mais, é um contrato super baratinho. Então, cara, eu acho que é desnecessário que essa movimentação, essa contratação. E se acontecer de virar, vai ser um milagre que vai acontecer em Dallas, da gente conseguir transformar um bagre num salmão.
Eu acho que essa contratação do Freeman é meio que pra ter um poder de barganha no draft. Por exemplo, você tá na segunda rodada, na terceira rodada, aí tá caindo o running back que é bom. Aí o time vai falar, você quer trocar comigo? Pô, vocês estão precisando de running back. O Cowboys pode chegar e falar, pô, eu tenho o Royce Freeman. Tipo, tudo bem que eu acho que o outro time ia rir, né? Tipo, porra, como se o Royce Freeman resolvesse muita coisa. Mas é um mínimo que o Cowboys pode ter ali. Tipo, cara, se tudo der errado no draft e eu não pegar nenhum running back que eu quero, eu posso simplesmente chegar e ir pra temporada com o Royce Freeman e o Malik Davis, tipo, alguma coisa assim, né? Então acho que é mais ou menos mais por aí, mas eu ainda acho que dos nomes disponíveis era um dos nomes assim bem fracos, assim, acho que é um nome que não resolve muito. Eu não vejo como o Royce Freeman seja muito melhor que o Malik Davis, que o Rico Daldo. Eu não sei o quanto ele agrega. Eu tava, quando começou a free agent, tava pensando em alguns nomes, tipo o Edward Hilaire, J.K. Dobbins, que são jogadores que, pô, já foram escolhas de top 100 da NFL. O Edward Hilaire foi primeira rodada, se não me engano. O J.K. Dobbins foi de segundo dia. Então são jogadores que mostraram um pouco de potencial a mais que o Royce Freeman, né? O problema deles não era o problema do Royce Freeman de lesão e tudo mais. Então, eu acho que o Cowboys poderia ter apostado nos jogadores, não apostou. Eu vejo essa temporada, essa free agency do Cowboys como uma das piores que eu já vi, assim. Foi uma free agency que o Cowboys não fez absolutamente nada. E é o que me faz pensar se o Cowboys está de fato querendo almejar alguma coisa nessa temporada. Ou se o Cowboys está meio que só querendo cumprir a tabela do Mike McCarthy e meio que não fazendo nenhum esforço para que dê certo. E aí, não dando certo, tipo, poxa, que pena, não deu certo, vamos reformular tudo. Né? Me parece isso. Me parece que o Cowboys está meio que cumprindo tabela. Tipo, todo mundo em um ano de contrato. E aí, tipo, É, ah, a gente tentou o possível, agora se não deu certo, ah, o contrato acabou, deck não foi bem, poxa, que pena que não foi bem, por que será? Porque o Cowboys não ajudou ele de nenhuma forma. Poxa, Mike McCarthy foi mal, por que será? Tudo bem que o Mike McCarthy, ele não é o cara mais prestigiado em Dallas, né, e tem seus motivos. Mas eu acho que foi uma franchise muito fraca. O Cowboys nem sequer tentou, né, montar o elenco direito, montar um time decente, assim. Acho que, tipo, o Cowboys nem quis fingir, né. Acho que a impressão que me passa é essa. E eu acho que a gente nem mencionou, Vinícius, acabou esquecendo da aposentadoria do Van der Esch, né. Ele ainda não tinha se recuperado 100% da lesão no pescoço que ele sofreu, e ele já tinha sofrido essa lesão no pescoço já há algum tempo, né? Então, infelizmente, ele achou melhor por questão de saúde não continuar, e é uma pena. Acho que o Kendricks vem para substituir ele, mas eu acho o elenco do Cowboys muito, muito fraco. E o Cowboys, pô, não tem muito o que dizer, assim. Eu acho que o time precisa ter um draft muito bom, assim, pra me fazer acreditar alguma coisa na temporada. Se não for, eu acho que vai ser meio que mais do mesmo, sabe? Mas, enfim, você tem a mesma impressão ou eu que tô pessimista demais?
Não, cara, eu concordo, porque, assim, veio, né, toda aquela, não digo expectativa, mas a gente teve um final de temporada péssimo, com a derrota pro Packers, e depois disso veio toda aquela conversinha de all-in e coisas assim do Jerry Jones, da família Jones, né, no geral. Só que, cara, eles falando, mas na hora de fazer, né, tipo, na teoria uma coisa, na prática totalmente outra. A gente perdeu diversos jogadores, a gente não repôs né, como deveria, ou como a maioria dos torcedores queria que Dallas fizesse. Porque, cara, é necessário. A gente precisa de um recebedor. Ok que a gente tem Lamb, ok que a gente tem o Cooks, e a gente tem ali o Jalen Brooks, né? Jalen Brooks e o Tolbert. Mas, assim, seria muito mais válido trazer um outro jogador, um outro recebedor para ser o WR3, por exemplo. Aí a gente não repôs a saída do Tyron, provavelmente vai repor no draft, mas aí a gente não trouxe mais um defensive end, a gente só trouxe um linebacker, e o resto a gente está contando até o momento com o Damone Clark e com o Marquise Bell. A gente não renovou ainda com o Gilmore, né? Coisas assim do tipo. A gente não trouxe um outro running back, como você estava citando. O J.K. Dobbins, que assinou hoje até com o Chargers. O Hilaire voltou para o Chiefs por coisa de salário mínimo, né, de veterano. Então, assim, Dallas poderia ter feito muitas movimentações. A gente já sabia que não faria nenhum splash gigantesco. Mas visto que a gente teve ano passado, trocas, né, pelo Gilmore, pelo Cooks, e desse ano nem isso a gente teve, fica muito decepcionante. E é difícil imaginar que no draft a gente vai conseguir tampar todos os buracos que Dallas precisa. Porque Dallas está muito apostando na questão de... Acho que é o americano que tem esse negócio, que é o next man stand-up, alguma coisa assim. Mas, assim, o homem que está na reserva conseguir fazer o papel de titular. Seria mais ou menos isso. A gente está contando com o Brock Hoffman. Estamos contando com o TJ Bass, dependendo ou não. A gente está contando com o Jalen Tolbert, que ainda que não fez nada, né? Ano passado foi só um mísero recebedor número 4. A gente está contando com o Tolbert e o Jalen Brooks, que nem ativo estava ficando. A gente vai contar com o Eric Brooks, de reserva do Diggs ou do Bland, que seja, porque a gente não tem outro cornerback. Então, O primeiro reserva é o Eric Brooks. Eric Brooks, perdão. Então, assim, a gente tá contando com o Masi, que ele vai ter um salto nessa segunda temporada, no segundo ano dele, senão é basicamente o Oza. A gente não tem um outro um defensive tackle assim. A gente tá contando com o Sam Williams, que aparecia muito mais vezes nos times especiais. E, como você disse, tinha lampejos bons e diversos outros jogos sumia 100%. Então, é isso que dá tristeza para esse ano, para essa temporada do Dallas. A olhar e ver que o velho diz que a gente vai para um all-in, mas na hora de colocar isso em prática, só traz o Eric Kendricks, basicamente, renova com um bagre aqui e outro ali, que a gente estava no time e que acho válido até algumas das renovações. Não acho válido trazer o Shume Edoga, por exemplo, porque meu medo é de ter o Edoga no elenco e ele ter que acabar jogando depois. Então, isso dá um pouquinho de medo. E é isso que dá essa sensação de frustração pro torcedor do Dallas. E, cara, não só um bom draft. A gente vai ter que esperar o training camp e, assim, o começo da temporada para quem sabe, dar uma empolgada maior durante o resto do final do ano.
Pois é, e quando você vê o Cowboys, meio que... O Cowboys tá confiando muito em jogadores... mais novos, jogadores que o Cowboys draftou e que ainda não mostraram esse potencial, né? Eu acho que o TJ Bass e o Brock Hoffman podem ser jogadores ok, úteis para rotação e tudo, mas o Cowboys considerar esses jogadores que podem ser simplesmente jogadores que podem chegar na semana 1 e serem titulares e aguentar as 17 partidas de uma temporada regular. Tipo, eu acho que é muito exagerado. Você falou do Tobers também, por exemplo. Né? Acabei que a gente nem mencionou, né, que o Gallup foi cortado, mas não é como se não fosse esperado. Mas, enfim... e aí você vê, beleza, o Cowboys está com isso, mas aí o Cowboys está querendo tapar os buracos no draft. Só que aí vamos olhar para o draft, as escolhas que o Cowboys tem. O Cowboys tem a escolha número 24, né, da primeira rodada, e aí é mais ou menos que a 24ª de cada rodada. Né? Você tem uma escolha de primeira rodada, uma de segunda, uma de terceira, aí o Cowboys não tem uma escolha de quarta rodada, que se eu não me engano foi a do... Foi a do Cooks ou foi a do Gilmore que o Cowboys trocou?
Uma dúvida que tá, eu também não
enfim,
lembro.
Mas o Cowboys trocou por um deles, e aí o Cowboys tem uma escolha de quinta, uma de sexta e duas escolhas de sétima rodada, né? Ou seja, cara, o Cowboys não tem muito capital aí pra você reforçar o time, né? Como é que o Cowboys vai reforçar esse time assim, não tendo essa quantidade de capital no draft, né? Por exemplo, se o Cowboys tivesse, pô, 4, 5 escolhas no top 100, você até aceitava, beleza, não tá se mexendo na free agency, mas o Cowboys tem jogadores o suficiente pra conseguir repor isso no draft, montar um time mais jovem, mas aí o Cowboys não tem. E aí você tem o Dak Prescott entrando em último ano de contrato e meio que não tá perto de renovar. E aí, caramba, Cowboys não vai renovar com o Dak. E eu acho, beleza, o Dak é questionável, nas últimas partidas dele, nas últimas duas partidas de playoff dele, ele foi bem mal, né? Mas aí, beleza, você perde o Dak. E aí, como é que você vai repor? Você vai repor nesse draft? Vai escolher um quarterback na escolha número 24? Tem um quarterback, um franchise quarterback na escolha número 24 que vai ajudar o Cowboys nisso aí, que vai conseguir manter essa sequência de franchise quarterback, né? Porque o Cowboys, ele deu uma cagada com o Tony Romo, né? De achar o Tony Romo ali no meio do nada, e não satisfeito, o Cowboys deu outra cagada em achar o Dak ali no meio do nada também, porque o Dak não era para virar o quarterback, virou. O Cowboys contratou draftou ele para ser um reserva minimamente útil pro Tony Romo, porque o Tony Romo estava começando a se lesionar muito e os reservas do Tony Romo não vinham dando certo, né? O Kellen Moore, Brandon Whedon, Matt Cassel. Então o Dak era um cara para conseguir suprir essa ausência do Tony Romo quando ele se machucasse e resolver essas situações de ausência, e poderia ser um projeto para o futuro, mas ele acabou dando sorte. E aí você não tem uma pique alta para repor com o deck. Você vai fazer o quê? Vai trocar? Mas aí vai trocar com qual pique? Porque você não tem muita escolha suficiente para fazer isso, né? E aí, vai dar a escolha dos próximos anos para uma escolha top coisa? Tá. E aí, vai dar certo? O cara é uma aposta. O Giants escolheu o Daniel Jones, sei lá, top 5 do draft. Top 10 com certeza. E não deu certo. O Commanders escolheu o Dwayne Haskins, um tempo atrás. O Patriots escolheu o Mac Jones. O Jets escolheu o Zach Wilson. Ou seja, você erra em análise de prospecto. Não é simplesmente escolheu, deu certo. O Bears escolheu o Justin Fields no top 10. Todo mundo comemorou que era uma baita escolha. E agora já está indo para o Caleb Williams. Né? E também não é nenhuma garantia de que vai dar certo. Então aí o Cowboys vai ficar nessa roleta de tentar achar um quarterback, porque a gente não tem o deck. E aí vai ficar no seguinte: esse ano eu já falei, eu não acho que o Cowboys vai ter uma pique alta. E aí, não tendo uma pique alta, ano que vem você não vai ter uma situação muito boa para pegar um quarterback de novo. Aí você vai pegar um quarterback meia boca, né? Ou você vai simplesmente, pô, botar qualquer um ali para ter uma temporada muito ruim, e em 2026 você draftar um quarterback no top 3 do draft. Tá, mas isso é garantia de alguma coisa? Né? Então o Cowboys vai ficar nessa roleta, e eu acho que o Cowboys está tomando uma decisão muito arriscada, muito arriscada, e eu tenho medo do futuro do Cowboys. Eu acho que esse ano está tudo se desenhando para ser um ano para cumprir tabela. Eu torço muito para que eu esteja enganado, para que dê tudo certo, o Cowboys encaixe, e acho que o Cowboys tem peças assim para brigar pela NFC East e tudo, mas eu não vejo o esforço do front office para querer montar um time campeão, sabe? Um time vencedor. A gente vê o Rams que passou, sei lá, 6 anos, 8 anos sem ter um draft de primeira rodada, sem ter uma escolha de primeira rodada, e ainda assim já ganhou o Super Bowl, ganhou muito mais jogos de playoffs que a gente. Ou seja, foi um time que teve uma abordagem muito diferente e conseguiu ter sucesso com ela. E você vê outros times que também tiveram abordagem completamente diferente e tiveram sucesso. Mas o Cowboys parece que não quer fazer nenhum nem outro, quer ser sempre conservador e tá aí sempre tendo problema de cap, e não conseguindo contratar, e não consegue aí draftar jogadores que às vezes dá certo, às vezes não dá. Enfim, Vinícius, estou desabafando aqui, mas acho que isso é uma prévia do podcast semana que vem, a gente vai falar de alguns nomes e tal. Mas eu acho que hoje é um cenário muito desfavorável para o Cowboys. Muito desfavorável. Justamente por conta disso. De a folha salarial meio apertada. Pouco capital para você se mexer. Não sei. Espero que o Cowboys aí consiga queimar minha língua.
Ô Plat, você falou de folha salarial apertada. Há quantos anos a gente diz a mesma coisa assim?
Pois é, né, porque o Cowboys sempre, tipo, tá com a folha... O Cowboys é aquele cara que tá de ressaca, e pô, quando você tá de ressaca, você fica um dia meio, tipo, meio mal, assim, tipo, caramba, dor de cabeça, tô enjoado, pô, bebi muito uma noite passada, e pô, quando você tá de ressaca, você fica um dia meio, tipo, eu vou aceitar ficar esse dia, tipo, esse é um dia perdido, vou ficar esse dia me recuperando para daqui a um dia, dois dias, eu já estar 100% de novo. Só que o Cowboys, ele meio que fica curando a ressaca bebendo mais, e aí fica prolongando o problema para depois, e nunca fica sóbrio, nunca fica bem. Né? É tipo o cara que parcela a fatura do cartão, e aí no mês seguinte parcela a fatura de novo, e parcela de novo, e parcela de novo, e aí nunca paga a dívida que tem. Né, porque o Cowboys fica reestruturando o contrato, fica e aí renova alto com jogadores que, tipo, eu não acho que deveria renovar. Por exemplo, o Cowboys pagou caro no Ezekiel Elliott, no Jalen Smith, e meio que fez diferença esse tipo de coisa. E aí você vai olhando as situações e, pô, você não vê uma tendência de mudança, porque aí o Cowboys renova com o Dak e aí reestrutura o contrato do Dak o tempo todo. E aí você renova com o DeMarcus Lawrence, aí reestrutura o contrato dele o tempo todo, né? Você renova com o Terrence Steele e já reestrutura o contrato. E aí, ó, o Cowboys renovou já com o Trevon Diggs na temporada passada, e você vai ver quantas vezes vão reestruturar o contrato dele, até ficar em uma situação que vai ficar insuportável. O Trevon Diggs vai estar recebendo um salário tipo, absurdamente alto, né, naquele ano, e não, tem que cortar o Trevon Diggs, sendo que o Trevon Diggs é meio que, pô, o pilar da defesa. E aí o Micah Parsons vai renovar, o Sid Lamb vai renovar, e vai ser a mesma coisa. A gente vai olhar o contrato no papel e vai pensar, pô, o contrato bonitinho, bem estruturado. Só que aí, não, vamos abrir espaço na folha salarial desse ano, fazendo tal coisa. E aí acontece isso. Pô, o Cowboys... o Cowboys abriu espaço, abriu 5 milhões aqui, mas compromete 15 no próximo ano. E aí fica com, sei lá, com a folha apertada todos os anos. E aí não tem o que fazer. Né? Enfim, eu acho que tem que ser mudança de postura, né?
Sabe o que é pior ainda? Que a gente vê muitos times aproveitando seus contratos de calouro com quarterbacks, principalmente, né? Que é o que mais ganham aí na liga, para reforçar seus times e montar um bom elenco ao redor do seu franchise QB, né? A gente vê, agora mesmo a gente tá vendo o Houston Texans fez uma troca pelo Diggs, contratou o Joe Mixon, né? Na defesa os caras contrataram o Danielle Hunter, mais uns outros caras, aquele Aziz Al-Shaair, que é linebacker que eu queria muito em Dallas, por exemplo, contratou até Panther e coisas assim do tipo. Os caras contrataram 15 jogadores. Claro, eles têm tinha uma folha salarial muito baixa de alguns outros anos, mas assim, principalmente, o cara aproveita o contrato de calouro do seu QB. Nico Collins daqui a pouco vai renovar, né, o recebedor dos caras para um contrato altíssimo. E aí, na hora que a gente traz isso para Dallas, se a gente pegar os recebedores que o Dak Prescott teve quando era calouro, no seu primeiro ano e no seu segundo ano. Vamos colocar o segundo ano, porque o primeiro é sacanagem, né, que ninguém tinha certeza que o Dak seria titular no seu primeiro ano, antes da lesão do Tony Romo. Mas assim, seus anos de calouro, os recebedores que a gente tinha, era só bagre, né? Teve o Allen Robinson, teve Cole Beasley, né? Outros jogadores, Noah Allen Brown. Robinson,
Jalen Hurts. Allen Hurts.
Isso, Allen Hurts, boa.
Misturei um nome com o outro. Tô...
Fazia dupla.
Cansaço.
fazia dupla com o Robinson, o Hurts. Mas assim... Cara, a gente não trouxe nomes de peso, né? Ok, a gente tinha uma linha ofensiva muito boa, mas a gente não trouxe peças de recebedores, por exemplo. A gente não conseguiu organizar um ótimo elenco durante o contrato de calouro do Prescott. E aí por quê? Porque a gente já tinha feito cagada no contrato do Tony Romo nos outros anos e a gente tava ainda com dead money, né? Com dead cap do Romo. E agora... Digamos que esse seja o último ano do Prescott em Dallas. Se Dallas não fizer nada, o dead cap do Dak ano que vem é altíssimo. E aí a gente, digamos que a gente vá com um QB calouro pro ano que vem. A gente vai ter, tipo, eu não lembro de cabeça qual é o dead cap do Dak Prescott para o ano de 2025. É basicamente 40 milhões de cap hit e de dead cap. Então, assim, ele vai contar 40 milhões no nosso cap sem nem estar no elenco. E aí, como que você ajuda o seu quarterback reserva se você tem um dead money, porque você é muito mal mexendo nos seus contratos de um jogador que não vai estar mais na equipe, sabe? Então, assim, parece que a gente vai ver o filme acontecendo novamente. A gente viu nessa transição de Tony Romo para Dak Prescott. Pode ser que a gente veja de novo essa transição do Dak Prescott para o próximo quarterback da gente não ter a capacidade, não ter espaço no cap, não ter dinheiro e não ter vontade, né, de mexer pauzinhos aqui e ali, de conseguir reforçar o time de uma forma muito boa para valorizar o contrato de calouro do quarterback, coisa que a gente vê outros times fazendo e Dallas nunca consegue.
Pois é, né? Tudo passa, acho que, por mais gestão do front office, né? É, o front office que não tem um plano definido. Olha, a gente vai ter essa abordagem na free agency, essa abordagem no draft, a gente precisa melhorar tais áreas, a gente tem essas oportunidades. Porque você vê, por exemplo, free agency, primeiro dia, os caras dando, pô, salários altíssimos para vários jogadores, jogadores de posição, os caras são claramente inflacionados, você vê, ah, beleza, tipo, é loucura se o Cowboys quisesse dar esse valor por esse jogador. Mas você vê algumas barganhas que você pensa, tipo, caramba, tipo, por que a gente não deu esse salário para esse jogador? Por que a gente não contratou, né? Você falou do Daniel Hunter, ele assinou para um valor alto, né? E aí, tipo, ok, pô, um valor alto, não tem muito o que fazer. Mas tem outras barganhas. Eu falei principalmente do J.K. Dobbs aí, foi pro Chargers. Pô, não dava pra acertar com ele. Ele é um running back veterano, assim, que não sendo running back número um, o Cowboys draftando um ou outro, ele pode ser um jogador útil. Então você vê alguns jogadores assim, e ao longo de vários anos, né? Me parece um trabalho muito porco do front office, muito porco. E aí, pô, me entristece, sabe? Porque o Cowboys tem potencial de ser mais do que é. E eu acho que falta, tipo, sei lá, competência no front office. E eu tô falando principalmente do nosso querido amigo Jerry, nosso querido amigo Stephen. Mas enfim, acho que se eu for ficar falando mal deles, a gente vai ficar mais 3 horas de podcast aqui reclamando, né? Vinícius, de um 0 a 10 para essa off-season do Cowboys até agora, considerando comissão técnica e free agency, assim, chegando pro draft, que nota você dá?
Cara, eu não vou dar nota nem que passe de ano. Então vou dar uma nota 5,5. Para ser um pouquinho acima da média, para não esculachar tanto o Cowboys, o time que a gente torce. Eu não vou falar 6, porque em alguns lugares 6 passaria de ano. Então vamos manter ali em 5,5. Já tá bom demais para esse time que tá fazendo a gente passar raiva. E a gente só tá em abril ainda. Não chegou nem metade do ano.
Oi, eu vou falar uma nota, sei lá, 2. Eu confio zero nesse Cowboys, né? Eu tô bem, assim, desanimado. Mas vai chegar em agosto, vai chegar setembro. Eu vou ficar animado, tipo, ah, vai dar certo, dane-se. Né, o nosso jogador de primeira rodada vai dar certo, o Cowboys pode pegar um long snapper na primeira rodada. Eu vou pensar, cara, esse cara é animal, ele vai fazer o melhor snap do mundo e vai dar certo. E é isso, né? Torcedor é passional, não tem jeito. Mas eu espero muito que o Cowboys me surpreenda, porque essa free agency, assim, foi, sei lá, foi muito desanimadora pra mim. Não quero desanimar você, ouvinte, que tá acompanhando aqui nosso podcast, mas eu vou ser sincero. Acho que não tem como não ser. E
aquela, Plat, como que você arruma torcedor novo no Brasil, né? Se o time tá nessa enhaca?
Pois é, né? Pois é. Acho que o Cowboys... falando assim de torcedor no Brasil, o Jerry Jones até falou que tinha, acho que concessionária no Brasil, tinha uns negócios aqui, blá blá blá, né, mas enfim, saiu a nova rodada assim de mercado internacional e o Cowboys só se manteve no México mesmo. Então acho que o Jerry Jones não tem nenhuma pretensão de explorar o mercado daqui, ou seja, o trabalho de conquistar torcedor vai muito mais da gente e da comunidade que já torce pro Cowboys do que por qualquer outra coisa, né?
Sim, então. E, cara, é isso. A tristeza é o que toma conta da gente no momento. Aí depois, Dallas faz um draft redondinho. Semana que vem, pós-semana que vem, né? Pós-draft, a gente tá feliz comemorando o que a gente fez de draft.
Pois é. É duro, cara. É duro, mas É isso aí, considerações finais. Lembrando que a gente vai ter um podcast falando sobre o draft, sobre as escolhas. Né? A gente pode até fazer um mock draft, mas eu pessoalmente, eu acho um mock draft meio inútil, assim, porque pode acontecer uma troca e aí acabou o mock draft inteiro. Né? Pode não, sempre acontece troca. Né? Mas eu acho que a gente pode discutir o que o Cowboys pode fazer na primeira rodada, se tem chance de troca, quais são os rumores ali em cima de cada rodada. Ó, o Cowboys pode ir atrás de um center aqui, de um wide receiver, de um running back e blá 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 blá. Né? Mas, enfim, considerações finais nisso.
Considerações finais de que dificilmente Dallas vai fazer alguma outra boa movimentação. Né? Como eu disse, quem sabe eu espero que a gente renove com Gilmore, mas isso só vai acontecer pós-draft. E fora que pode acabar recebendo oferta de outros times, né? Também de acordo com o draft dos outros times, então pode mudar tudo. E, cara, é isso. Depois é esperar chegar o training camp para ver se o Mike Zimmer consegue resolver a questão de problema contra o jogo corrido da nossa defesa. Que se ele fizer isso, se ele conseguir isso, para mim já tá válido o contrato de um ano dele.
Tomara. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui. Tamo junto, aquele abraço e Go Cowboys! FM Network.